Oi galera, eu sou o Matheus da GameLore, tô aqui com o Hunter.
Beleza galera, vamos falar um pouquinho aqui de Nintendo, hein?
Tem uma notícia que apareceu agora, que eu queria discutir com você, Hunter, sobre um analista falando, a gente tem, né, um pouco de notícia também do mercado dos games, então é legal a gente entrar um pouco nesse assunto. Mas enfim, o analista falando que seria interessante pra Nintendo, e ele até vê a Nintendo fazendo isso, de usar o Switch como se fosse um iPhone, uma plataforma que eles fossem atualizando assim num período curto. O que você acha, Hunter, dessa sugestão?
Eu acho interessante porque quando a gente para olhar a Nintendo, ela é uma empresa que vem há muitos anos produzindo no mercado de videogames, especificamente no mercado de hardware. É aquela coisa, ela foi esperta, ela foi dominando um segmento desse mercado, que era o mercado de portátil. E ela já é conhecida hoje realmente por aliar um bom software com um bom hardware e criar hardwares que são diferenciados, né? Os consoles dela sempre trazem alguma novidade que vai além do que a gente espera. Ela sempre surpreende, seja com o Nintendo DS, o 3DS, o Wii. O Wii U, embora não tenha caído muito no gosto do pessoal, claramente foi um ensaio pro Switch, que tá aí mandando muito bem. Então, me anima essa perspectiva, ainda mais se a gente pensar que a Nintendo, ela pode continuar ao longo dos anos a modificar o seu hardware, produzir novidades e ainda assim se adequar a qualquer modelo de negócio que as empresas adotem e se acabe virando padrão no mercado para venda de software. Então, se no final das contas todo mundo virar uma grande Netflix, a Nintendo vai poder fazer isso e ainda assim ter o seu próprio hardware.
É, essa sugestão é baseada no fato que o Switch tá vendendo bem pra caramba. Ele sempre vendeu bem, né?
Mais que água.
Mas nesse período agora de pandemia que a gente teve, o Switch vendeu mais ainda. Eles tiveram até problema em conseguir suprir a demanda que o pessoal tava querendo de Switches, aumentaram a produção do Switch para conseguir atender essa demanda da população, que, bom, é excelente pra Nintendo, né? A Nintendo, como o Hunter falou, sofreu um pouquinho depois do Wii, que foi um mega sucesso, com o sucessor Wii U não foi esse sucesso, dá pra considerar um fracasso pela base instalada, mas com o Switch ele voltou à tona e, nossa, nem tem como discutir todo o sucesso que o Switch fez, faz e deve continuar fazendo. A cada nova notícia de anúncio de jogos, a gente vê que são sempre jogos grandes, jogos bons, o pessoal fica de novo com todo aquele hype e quando lança o jogo, vende pra caramba também. Normalmente essas séries no Switch sempre são as que batem recordes de venda. Tenha dúvida aí que qualquer jogo novo anunciado pra Nintendo vai vender alguns bons milhões pro Switch e continuar essa boa fase deles.
O que eu fico me perguntando é quão viável é a Nintendo conseguir fazer esse modelo. Porque, diferente de um iPhone, que muitas pessoas compram anualmente, eu não vejo uma grande base comprando um Switch versão upgrade anualmente. Porque eu imagino que é um pouco mais complicado e caro de se fazer um console híbrido do que um celular.
E outra, né? Eu acho que nem tem sentido você fazer uma atualização anual do console. Se você faz depois de 2, 3 anos, que a gente considera uma meia-vida ali do console, tudo bem, que nem o Play 4 e o Xbox One. Teve a versão melhorada depois, que teve gráficos em 4K e tal. Não era uma diferença tão abismal assim, porque de fato é uma atualização de meia geração, mas de alguma forma pode justificar a compra. A Nintendo costuma fazer também essas atualizações de software, não nesse ritmo, né, que você mesmo falou, de ano em ano, acho que nem tem o que colocar mais de ano em ano, nem
não
tem
é.
Tanta, por exemplo, o chip gráfico, o dos celulares, eles me falam, ah, melhora duas vezes, melhor tal. Mas o videogame a gente sabe que não é só isso, né? Tem todos os componentes ali que tem que funcionar bem em harmonia e às vezes nem tem justificativa para fazer uma atualização anual. Se de fato, como a Nintendo também sempre faz, eles sempre dão um tapa ali no visual, às vezes mexem um pouco por dentro para o console melhorar um pouquinho, tanto nos portáteis quanto nos consoles normais, né? Historicamente eles sempre fazem isso. Não fizeram com o Wii U porque não deu tempo, né? O Wii U teve um prazo de vida um pouco mais curto. Mas esse Switch Pro, por exemplo, que todo mundo está falando há algum tempo, deve acontecer. Mas eu acho que depois do Switch Pro, não vai ter um Switch Pro 2. Vai ter um outro console que vai ser diferente. Porque é o que a Nintendo costuma fazer. E até o que o presidente atual da Nintendo já falou. Olha, a gente sempre está buscando novas opções. Sempre está investindo bastante em desenvolvimento, em pesquisa. E o próximo console da Nintendo, ele já falou isso, o próximo console vai ser na mesma linha do que a gente fez anteriormente. Ou seja, inovação pura, coisa que a gente não tá esperando e diferente do que veio antes, né? Quer saber outra dificuldade? você começa a pulverizar a sua base de instalada, né? Você vai ter gente que vai ter o Switch 1, o Switch 2, o Switch 3, e daí você vai lançar jogo pra qual? É um jogo que vai rodar nos três, sistema mais atual, porque vai exigir gráficos melhores, o cartucho vai ser diferente, porque se vai exigir gráficos melhores, talvez o jogo seja maior também, talvez não caiba naquele cartucho do Switch de hoje em dia, talvez seja um cartucho mais atualizado. Então você começa a criar dificuldades necessárias pra você, né? Não é como se o Switch estivesse indo mal, como a gente falou. Tá indo bem pra caramba, e não tem por que você segmentar essa base de outra forma. Se for fazer isso, de fato, espera mais um pouco, ou que nem os rumores aí do ano que vem lançar o Switch Pro, não vai segmentar a base, gente que vai querer o Switch Pro vai comprar o Switch Pro, e depois vai ter outro console que quem quiser comprar, vai comprar, porque vai ser outra geração. Ideia é aquela mesma história de mudança de geração. Você tem as desvantagens de que você, putz, tá lançando coisa nova, vai ser um produto mais caro, as pessoas vão ter que comprar de novo, né? Normalmente não funciona retrocompatibilidade, talvez funcione e isso ajuda, mas normalmente não é assim que funciona quando muda completamente de geração. E a gente tem alguns exemplos até de gente que tentou estender bastante a vida de console. Pensa no Mega Drive, teve o Sega CD, teve o 32X, eles tentaram na marra aumentar a vida do console que já não tava dando conta. E daí teve a troca de geração, mudou todo o console e pronto. É isso que era a solução, era a resposta, porque era nova tecnologia. Então, como você diz, eu não vejo isso acontecendo, até por ser a Nintendo. Talvez se fosse alguma outra empresa menor, talvez menos tradicional, né? Querendo ou não, com toda a inovação que a Nintendo tem, é uma empresa bem tradicional, até medrosa de tentar algumas coisas que as outras empresas já fazem, como esse serviço online que a gente tem nas outras concorrentes, que são bem melhores.
É, a Nintendo, ela tá numa posição, num tamanho, né, que ela pode se dar o luxo de esperar para entrar em novos mercados, né, quando eles já estão um pouco mais maturados, e ela pode entregar um produto de maior qualidade no padrão que ela tá sempre buscando oferecer. Agora, uma coisa que eu acho que seria muito interessante para essa proposta, né, que o analista deu, seria se a Nintendo adotasse um sistema de hardware semelhante ao que a Google tentou fazer há uns anos atrás com aquele projeto Ara, eu não sei se você lembra, que era um celular modular. Eu vejo a tecnologia modular funcionando muito bem para esse tipo de segmento do console, porque aí você não precisaria comprar um console novo, né? Você só compraria duas ou três partes de hardware e atualizaria ele, faria um upgrade. E aí você talvez não fragmentasse tanto esse mercado, porque você pode controlar, né, o prazo de vida que esses hardwares têm, então a pessoa compra, ela tá sabendo que ele vai ser suportado por X anos e coisas do gênero. Mas acaba virando um pouco daquela coisa anti-Apple mesmo, de oferecer muito produto, muita coisa, acaba deixando o cliente mais confuso, né? A Samsung é rei nisso, né? Tipo, eles oferecem mil e uma opções. Se você não souber muito bem o que você tá comprando, você pode se arrepender.
Você bem lembrou desse projeto, era bem legal. Infelizmente não deu certo no fim, não chegou a nós consumidores, mas de fato, eu acho interessante isso. Barra de novo naquela limitação de que uma hora não é mais a coisa moderna que você quer, né? Você quer uma coisa diferente, você quer uma coisa nova, e não adianta você apostar num console que já tem aí 5, 6, 7 anos, talvez fique na hora mesmo de trocar.
Sim, e realmente não é a cara da Nintendo fazer esse tipo de coisa. Que é uma questão de analisar o histórico da empresa, né? Historicamente, eles nunca fizeram esse tipo de coisa, não tem por que acreditar que eles vão fazer agora.
Sempre tem aquele medo, né? Como a gente comentou do Wii, Wii U, sucesso versus fracasso, que o sucessor do Switch não seja todo esse sucesso que também fez atualmente. Nada indica que a Nintendo não vai continuar nessa onda boa que ela tá, até porque parece que eles reencontraram um rumo.
E o mercado deles, no final das contas, é um mercado mais difícil, né, de se trabalhar, porque você tem que estar sempre entregando, inovando, o custo de produção acaba sendo alto, e o custo de venda, por mais caro que saia pro consumidor, eles têm vários impostos, eles têm que lidar com perdas de inventário, eles têm muitas despesas também, que acaba acontecendo. Então, a Nintendo, ela acaba sendo uma empresa que ela tem alguns bons anos de prática no mercado. Ela pode ter se tornado um pouco conservadora, mas não deixou de ser inovadora. Tanto que a Nintendo é uma empresa que vale muito hoje na bolsa de valores, porque o Switch está vendendo muito bem.
Bom, vamos ver o que o futuro guarda para quem é fã da Nintendo e para a empresa, mas sendo uma empresa que surgiu criando cartas de baralho e chegou onde ela tá hoje.
Ah, verdade.
Tudo é possível. Esse foi o Drops. Espero que vocês tenham gostado. Esse papo um pouco mais de mercado. Contem aí pra gente o que vocês acharam. Entrem em contato. Vocês já sabem tudo o resto, ok? Valeu, até o próximo.
Até mais.